Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 é o texto que nós vamos pensar um pouco. Um assunto importante e que tem marcado o meu coração durante toda essa semana. Não só essa, já há duas semanas esse texto tem falado profundamente ao meu coração. Gálatas capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Nós vamos falar de algo que eu e você precisamos e devemos fazer: carregar fardos, levar cargas, dividir pesos, e que muitas vezes a gente não entende isso, não compreende da maneira correta. Gálatas capítulo 6, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, nós vamos olhar para esse texto, ler o texto, tentar entender esse texto à luz da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Senhor Deus, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. E pedimos ao Senhor a iluminação. Suplicamos a Ti que abra bem os nossos ouvidos. Torna apto o nosso coração, a fim de que possamos ouvir a voz do Senhor. E que a voz do Senhor seja como um som de muitas águas, poderosa, a ponto de gerar em nós vida, gerando fé e arrependimento, fazendo-nos reconhecer a miséria em que estamos, mas também com muita gratidão o preço que foi pago na cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o texto, a aplicar ao texto, a colocar na nossa vida em prática as verdades do Senhor e a viver para a honra, glória e adoração do Teu nome. Usa Teu Filho com poder e com graça. Faça dele um ministro do Senhor, e que não seja ele, mas o Senhor nele, e que ele seja apenas um instrumento Teu, e que a glória seja dada unicamente ao Senhor. Faça-nos refletir nessa manhã acerca da nossa conduta. Faça-nos refletir nessa manhã acerca de nós, da nossa fé, das práticas que temos. Faça-nos refletir acerca de quem somos diante do Senhor. E ajuda-nos a entender a nossa verdadeira identidade em Ti. Assim oramos, gratos a Ti, e pedimos: usa Teu Filho, Deus, que não seja Ele, mas o Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho, ele destrói todo orgulho humano. E quando eu falo em Evangelho, eu quero que fique bem claro que eu não estou falando acerca de igreja. Eu não estou falando de um segmento religioso, eu não estou falando de uma instituição. Muito menos da placa de uma igreja. Embora nós estejamos dentro de uma igreja, embora sejamos uma instituição, embora sejamos religiosos, e embora estejamos dentro de uma placa de uma igreja, mas o Evangelho é algo que destrói todo o nosso orgulho humano, porque o Evangelho é muito simples. O Evangelho é apenas uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que, de fato, você não precisa fazer nada, é nada para estar no inferno. Se Cristo não mudar a sua vida, não transformar a sua vida, você já está lá. Você não precisa fazer. A notícia é que, de fato, a má notícia é que, de fato, você já está condenado. E aí vem a boa notícia. A boa notícia é que, independente do que você faça ou não, Cristo já fez algo. E esse Cristo que já fez algo em seu favor e chama você a se arrepender dos seus pecados, a se humilhar diante dele, a reconhecer ele como Senhor e como Salvador, a crer com o coração, a professar com a boca, como Paulo diz em Romanos 10, e a realmente se arrepender, vivendo a glória para a glória de Deus. De modo que o Evangelho, de fato, ele acaba com todo orgulho humano. Porque não tem nada em nós, não tem nada em você, não tem nada em mim que eu e você possamos fazer para garantir a salvação. Não é mérito nosso, mas unicamente de Cristo. Foi Ele que pagou a penalidade na cruz. Foi Ele que morreu no meu e no seu lugar. E isso deve gerar no meu e no seu coração humildade. Isso deve gerar no meu e no seu coração, de fato, um quebrantamento, o qual nos leva a olhar para os outros de igual para igual, entendendo que ninguém é merecedor de nada. Nem esse que vos fala, embora tenha o título de pastor, ele também não é merecedor de nada. Ele foi alcançado unicamente pela graça e a misericórdia de Cristo. Os méritos não são meus, não são seus, os méritos são do Senhor. Não há mérito algum na fé cristã. O único mérito está em Cristo Jesus. E se nós estamos aqui, é fruto do quê? É fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Esse é o parâmetro pelo qual eu tenho que, de fato, entender a minha relação com o meu irmão e com a minha irmã. O parâmetro está naquilo em que Deus fez ao nosso favor, que foi olhar com o coração diante da nossa miséria, isso é misericórdia, estender a nós o seu favor e nos salvar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, Colossenses capítulo 1, verso 13. O fato, então, portanto, é que eu e você, entendidos de que nós não somos nada, de que nós não somos ninguém, que fomos alcançados pelo favor do Senhor, nós somos também convidados a carregar os fardos uns dos outros. Nós somos convidados a ombrar um com o outro e ajudar um ao outro a crescer na graça, no conhecimento e na verdade do Senhor. O apóstolo Paulo apresenta aqui para nós a vida no Espírito na prática cristã. De modo que a minha vida no Espírito, a vida que eu vivo na presença do Espírito e com o Espírito em mim, é uma vida que leva a carga um dos outros. É uma vida que, de fato, divide o peso. É uma vida que se relaciona com o outro. É uma vida que mostra, de fato, o que Cristo fez em nós. E interessante isso. Porque depois de Paulo apresentar para nós a vida no Espírito como um caminho que cumpre o amor, ele vai dizer isso, inclusive isso no capítulo 5, ele vai nos mostrar que nós fomos livres e que agora, o verso 13, inclusive, do capítulo 5, ele vai dizer, olha, agora nós somos livres, não para viver do jeito que entendemos, mas nós somos livres para ser servos. Nós somos livres pelo amor, nós somos livres para amar uns aos outros, e essa liberdade para amar uns aos outros anda debaixo dos mandamentos dele, principalmente em um apenas, Paulo diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu amo o meu próximo, o primeiro eu cumpro, porque não tem como amar o meu próximo se eu não amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem como, mas se eu amo a Deus, com certeza, eu amo o meu próximo. E ele nos mostra isso, a vida no Espírito como um caminho para o amor que cumpre os mandamentos de Deus e para a vitória na batalha contra a carne. Agora, vivendo no Espírito, agora eu sou alguém que luta contra a minha carne, luta contra aquilo tudo que desagrada a Deus. E agora Paulo vai pegar tudo isso e vai aplicar ao nosso coração, dizendo, como que se vive no Espírito? Apontando para a nossa responsabilidade cristã, apontando para a nossa conduta, para a forma como nós vivemos, se nós professamos a nossa fé em Cristo, se de fato somos livres no Senhor, se de fato nós entendemos que não há nada em nós que nos torna digno ou merecedor de nada, nós agora devemos andar e viver no Espírito. E Paulo diz, olha, não é ser seletivo com alguns aspectos da lei, como os judaizantes estavam querendo dizer, que para ser cristão, na perspectiva de um movimento que estava se levantando, era: você precisa de Cristo. Legal, é isso mesmo. Mas você precisa circuncidar, você precisa praticar a dieta judaica, você precisa cumprir as festas, você precisa fazer isso, aquilo e aquilo outro. Em outras palavras, naturalmente é o que nós vemos hoje. Você está em Cristo? Beleza. Mas você quer ser próspero? Dá tanto que você ganha tanto. Você quer andar com Cristo? Olha, compra aquilo outro. Que nada mais é do que adicionais à fé cristã. E Paulo está dizendo, quer cumprir a lei? Cumpra toda ela. Porque ela é uma unidade. Tiago, inclusive, vai dizer isso. E ao ver isso, ao tentar cumprir a lei, ao tentar fazer algum aspecto da lei, um modo prático de vida, a gente vai ver que, de fato, nós não conseguimos. Somos incapazes. Por isso, a importância da morte sacrificial de Cristo. De que nós não precisamos de nenhum recurso. Cristo é suficiente. E ao olhar para essa suficiência, para o sacrifício de Cristo, por aquilo que Ele fez por nós, a minha atitude, o meu comportamento deve ser uma vida diferente. A minha vida deve agora não viver da maneira como eu quero viver, como eu penso que tenho que viver, ou como eu acho que eu tenho que viver. A minha vida agora é para viver na presença de Deus. A conversão, ela muda a chave do nosso coração. A conversão, de fato, faz a gente enxergar para nós e ver a nossa indignidade diante de Deus. E ao ver a nossa indignidade, a única coisa que nos faz ou que nos leva é correr para os braços de Cristo. A única coisa que nós queremos é correr para os braços do Senhor Jesus. É isso que nos faz a conversão. A conversão muda a nossa mente, ela muda o nosso coração. E agora nós começamos a lutar contra nós mesmos. Agora nós queremos viver no Espírito. Agora nós não queremos satisfazer a nossa carne. Agora nós queremos viver a palavra de Deus. Agora nós temos que amar o nosso próximo. E não o nosso próximo, a quem nós amamos. Mas Jesus vai dizer, inclusive em Mateus 5, ame o seu inimigo e ore pelos que perseguem. Isso é tornar-se filho de Deus, isso é realmente ser um filho do Senhor. Alguém que realmente ama, alguém que realmente foi transformado. Que agora tem o fruto do Espírito no coração. Paulo falou um pouco antes. Se temos o fruto do Espírito, temos que andar nele. E que é fruto, não é frutos. E todo mundo acha que o fruto do Espírito, eu preciso buscar pontualmente. Eu vou buscar agora o domínio próprio. Eu vou buscar agora o amor. Não. Todo mundo tem. É um fruto, ele está ali. Você como cristão precisa exercê-los. Você como cristão precisa praticá-los. Eles estão ali à sua disposição. Mas você precisa ser cheio de Deus. Você precisa de fato estar em constante vigilância. Você precisa constantemente buscar a palavra de Deus e praticar os valores da palavra de Deus. E é nesse sentido que uma vida no Espírito então deve ser vivida. E Paulo vai dizer... como? Levando as cargas uns dos outros. E a pergunta que fica é, como que a gente leva as cargas uns dos outros? Como que eu posso levar a carga um do outro? Paulo vai nos trazer algumas atitudes. A primeira delas, para levar a carga um dos outros, é ter brandura. Mas o que é brandura? Brandura nada mais é do que alguém que trata o próximo com carinho e ternura. Mas é alguém que é conivente com o erro daquela pessoa? É alguém que tolera o erro? A gente precisa redefinir palavras hoje. Quando se fala brandura, tem que ser brandura no sentido correto que nós estamos pensando. Porque quando se fala justiça, precisa definir justiça também. Porque as pessoas baseiam a sua justiça ou a sua verdade em si mesmo. E nós não estamos baseando nisso. Tanto a brandura quanto a verdade e a justiça não está baseada em tolerar algo, em aceitar algo que é errado, mas em cumprir a palavra de Deus. A nossa tolerância está baseada na nossa fé em Cristo. está baseada nos valores da palavra de Deus. Alguém que é brando é alguém que tem as suas palavras bem temperadas com sal. É alguém que consegue pegar os valores bíblicos, os princípios bíblicos, e consegue refletir e aplicar aquilo na vida de outra pessoa sem ser áspero, sem ser rude, sem ser grosseiro, de maneira cortês, de maneira amorosa. Em outras palavras, é alguém que consegue levar o outro a refletir acerca da vida que está levando, apontando para ele a consequência da escolha, apontando para ele que aquele caminho vai trazer consequências terríveis, mostrando para ele que aquilo vai de fato dar ruim, e que não aceita, não é complacente, não é conivente com o erro. Olha o que, que o texto diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. Nós não devemos ignorar em momento nenhum a atitude errada do outro. Nós não podemos ser complacentes, nós não podemos fazer vistas grossas, nós não podemos fechar os nossos olhos para a atitude, porque nós estamos tratando de vidas que um dia estarão diante de Cristo, de vidas que um dia prestarão contas diante do Senhor da escolha que estão fazendo. Mas também não é querer chamar a atenção de todo mundo, do jeito que se acha, do jeito que se entende, de pessoas que vivem no pecado. O amor cobre multidão de pecados, e Paulo traz aqui um caso específico, provavelmente hipotético, mas muito real entre os seus leitores. Uma possibilidade que Paulo está dizendo aqui para nós, de alguém que cometeu um erro. Ele é ético, ele é tão ético que ele não diz quem é. Mas ele diz, se alguém for surpreendido em uma falta, vocês que são espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Era alguém que participava daquela comunidade, era alguém que estava naquela igreja, inclusive por conta do vocativo, que diz irmãos, dizendo que Paulo está dirigindo essa palavra para a igreja toda, para todo o povo, dizendo, olha, a orientação a seguir é para toda a igreja. Vocês que veem algum irmão surpreendido em algum pecado, vocês precisam corrigir com espírito de brandura. Paulo não disse que foi testemunho ocular. Paulo não disse que viu o caso. Porque o pecado, meu querido, para quem é cristão não é algo planejado. Entenda bem, vou repetir, o pecado para quem de fato é convertido em Cristo, não é algo planejado. É um acidente, porque pecado é errar o alvo. É um acidente no percurso. É por isso que o pecado na vida de um cristão faz ele sofrer demais. Joga ele na lona, faz ele de fato reconhecer a miséria, a conduta, a sua indignidade. E Paulo está dizendo, olha, esse irmão não foi alguém que falou para ele do pecado. Ele foi surpreendido nele mesmo, na conduta dele. Ele estava andando por um caminho, ele errou o caminho. Ele errou o alvo, ele foi surpreendido pela sua própria falta. Não falo o que ele cometeu, não falo o que ele fez, mas apenas diz, esse irmão reconheceu, e de fato, esse irmão precisava de uma exortação. Precisava ser repreendido, mas em amor. Precisava ser repreendido a fim de fazê-lo refletir da conduta, do caminho. Pai, mãe, você precisa repreender o seu filho acerca da escolha e da conduta que ele está tendo. Pastores, quando chamam a atenção dos seus filhos ou a atenção de vocês, adultos, ele não faz isso porque ele ama chamar a sua atenção, ele não faz isso porque quer te humilhar, não, não faz isso. Ele faz isso porque ele ama você e sabe que aquela atitude, aquela escolha vai trazer consequências terríveis, danosas, prejudiciais para a sua vida. Então, qual que deve ser a minha, a sua atitude quando alguém é surpreendido em algum pecado? A atitude da igreja é levar então o faltoso em amor e ternura de volta para onde? Para o aprisco do Senhor. De volta para o caminho dele. É orientá-lo biblicamente acerca dos passos que ele deve dar. Não é fazer vistas grossas. Note à luz do texto que ele diz: vós que sois espirituais. Quem que deve tratar isso? Qualquer pessoa? Aqueles que são de fato espirituais. Ele está falando acerca da liderança, ele está falando acerca de membros que têm maturidade e sabedoria, que já andaram pela vida e que podem muito bem corrigir, que podem muito bem trazer o irmão à restauração, levar o irmão à presença do Senhor. E interessante, algo extraordinário da palavra de Deus, quando ele diz, corrigi-o. Ele traz algo dentro dessa palavra no original, é como se fosse um osso deslocado da parte do corpo. Aquele osso causa dor, agonia, aquele osso está doendo, e para voltar aquele osso no lugar, vai doer mais ainda, mas é necessário, é assim que vai curar. Essa é a palavra que Paulo está dizendo. Pode doer, mas é uma correção que traz cura, é uma correção que traz vida, é uma correção que faz o enfermo voltar para a presença do Senhor. Faz o enfermo andar em unidade da igreja. Isso é tão importante que a gente pensa que o pecado meu ou o pecado seu, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Tanto tem que se nós somos membros de um corpo só, do qual o cabeça é Cristo, quando um membro desse corpo está doente, o que que acontece com o corpo inteiro? Está doente. Todo corpo padece. Então o problema também é meu e seu. O problema é nosso. Mas não é um problema para que eu e você possamos humilhar a pessoa. Não é um problema para que eu e você possamos ridicularizar a pessoa. É um problema para que nós choremos junto com a pessoa na presença de Deus. É um problema que deve levar eu e você a chorar, a pensar, a refletir, mas também ajudar o irmão, porque a disciplina, a disciplina em momento algum é para promover vergonha, é para promover tristeza, mas é para levar o faltoso de volta para Cristo. É para levar o faltoso diante da presença de Deus. Provérbios vai dizer isso: o pai corrige o filho que ama. O pai não permite. O pai corrige o filho, exorta o filho. Até hoje, graças a Deus, eu não precisei, não que não vá precisar. Se precisar, eu vou bater, tá? Na Yasmin. Mas não precisa. É só falar assim: filho, a hora que chegar em casa, nós vamos conversar. E é o choro, não precisou nem bater. Porque ela sabe a seriedade daquilo que nós vamos tratar. Ela sabe a seriedade da conduta que ela fez e fala: papai, me perdoa. Não, lá nós vamos conversar. Ela já entende. E não vai pensar que não entende, entende sim. É você levar o seu filho ou a sua filha a refletir sobre a conduta e a atitude que ela está tendo acerca de uma vida com Deus. A disciplina é isso, mas toda disciplina, olha o que, que Hebreus capítulo 12, verso 11 vai dizer, Hebreus 12, 11, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido exercitados, frutos de justiça. A disciplina produz o quê? Frutos de justiça. Ela leva, de fato, a nós entendermos. A disciplina é um ato da misericórdia de Deus. A disciplina, de fato, é não olhar para o erro do outro e ser complacente. A disciplina é, de fato, ter uma atitude de misericórdia e de amor. É levar o outro a refletir. E ela começa como? Com uma exortação. Dizendo: meu irmão, Mateus 18, o que você está fazendo está errado. Mateus 18 vai dizer: se ele te ouviu, ganhaste o seu irmão. Mas não ouviu, leve mais um. Chega lá: meu irmão, está errada a conduta. Se te ouviu, você ganhou. Você ganhou ele. Mas se não ouviu, aí leva para a igreja. Se ouviu a igreja, legal. Mas se não ouviu, o que que faz? Torna ele como gentil e publicano. O que que era um gentil e publicano? alguém que inclusive não fazia parte do povo de Deus, ou seja, exclua, ele não faz parte do povo do Senhor. Essa é a forma como nós devemos tratar, porque membros ou pessoas que continuam no pecado não podem permanecer na casa do Senhor. Mas aqueles que de fato se arrependem da sua conduta, aqueles que de fato reconhecem a sua vida, de fato querem ser corrigidos, querem de fato se submeter a Cristo e querem de fato ter uma vida com o Senhor. Então a primeira atitude para levar fardos uns dos outros é ter o espírito de brandura. É alguém que leva o outro a refletir. É alguém que sabe que aquele irmão já está sofrendo demais com a consequência da escolha errada que ele fez. Mas que é aquele irmão que sabe muito bem usar as palavras bem temperadas e incitar ele a reconhecer, a de fato se humilhar e dizer: eu preciso de Cristo, eu preciso do Senhor. Essa é a atitude de pessoas espirituais. Isso é verdade e justiça em amor. Agora imagina se nós fizéssemos isso no nosso casamento, na criação de filhos, no trato com amigos e colegas. Evitaríamos muito conflito. Se nós tivéssemos a pretensão de levar o outro a refletir acerca da conduta, ao invés de ganharmos um debate. Com certeza, nós ganharemos o nosso irmão para Cristo, ao invés de impor o que a gente acha, o que a gente pensa. A ideia de fazer refletir e de levar vai fazer com que você cuide bem do seu filho, cuide bem do seu casamento, cuide bem da sua casa, cuide bem do seu trabalho e em todas as relações. Não é apenas para alguém que foi faltoso, mas para alguém que entende que precisa levar o outro a refletir acerca da sua conduta. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, levar fardos uns dos outros, não é apenas o espírito de brandura, mas é também a vigilância. Olha o que o texto diz no verso 1. E guarda-te para que não sejas também tentado. Paulo usa um aspecto genérico e agora ele vai para uma questão mais pessoal para os líderes. Ele vai para a liderança e agora ele vai olhar localizadamente em nós mesmos, a fim de que sejamos também, olhando para nós, sejamos também levados a examinar acerca da nossa conduta, de que nós também somos tentados. De que nós também precisamos evitar o elemento de superioridade. De acharmos que nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada. Nós não somos nada. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 12, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, ao corrigir um irmão, a levar um irmão a refletir acerca da sua conduta, nós também temos que tomar muito cuidado, porque um dia pode ser nós que estaremos no mesmo lugar. A tentação, ela vem subitamente sobre todos e sobre qualquer pessoa. Nós também somos tentados. Não é que Deus tenta a gente, porque Ele não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Olha o que Tiago vai dizer, Tiago 1, verso 13. Olha o que ele diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Não existe aquela pretensão de alguém dizer, eu fui tentado. Não, você foi tentado por você mesmo. O seu desejo, a sua inclinação, a sua vontade falou mais alto do que sua vida com Deus. Você cedeu à pressão, você cedeu ao alvo errado, mas isso não veio de Deus, isso veio do seu próprio coração. A gente vê isso, inclusive, em Gênesis capítulo 4, quando Caim é exortado por Deus. Em que Deus diz, Caim, o desejo é contra ti, mas cumpre você dominá-lo. Caim, eu sei o que você está pensando, mas domina, é você. Porque o desejo estava ali à porta, o texto diz. Bem à espreita, mas precisava ser dominado. Pode ser que um cristão caia também em pecado. Porque nenhum de nós estamos isentos disso. Nós ainda estamos manchados pelo pecado, embora Cristo tenha nos salvado, Cristo tenha nos santificado, a gente ainda tem as manchas do pecado, a gente ainda tem essa inclinação para o erro, e constantemente nós lutamos contra nós mesmos acerca daquilo que nós fazemos e que desagrada ao Senhor. Um cristão pode também cair em pecado, porém, ele não vive no pecado. Essa é a diferença. Ele não vive naquela prática. Ele se arrepende, ele reconhece, ele muda de vida, ele volta-se para o Senhor. E geralmente quem peca é quando alguém realmente se esqueceu daquilo que Deus havia ensinado, de obedecer à palavra de Deus. Não foi falha do Evangelho, não foi falha de Deus, foi falha minha e sua em não vigiar. E Pedro vai dizer, inclusive, para nós, no capítulo 5, verso 8, olha, o diabo, vosso adversário, anda como um leão ao derredor, à espreita, sempre prestes a nos tragar. Mas Pedro diz, seja sóbrio, seja vigilante. Jesus vai dizer a mesma coisa para os discípulos, que diz, Mateus 26, 41, ele diz, olha, vigiem e orem, porque não entre em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo, vocês foram alcançados por Deus, o espírito está pronto, mas a inclinação de vocês para o errado ainda é fraca. Por isso nós devemos vigiar constantemente, não apenas os nossos olhos, não apenas a nossa boca, mas o nosso coração, é porque é dele que procede as fontes da vida. Então, como que eu evito o pecado? Tendo uma cultura de prevenção. Se eu sei que, por exemplo, eu peco ao olhar aquilo que eu não devo olhar, evite olhar. Se eu peco usando a minha língua para falar mal do meu irmão, evite ser grato. Comece a ser grato. Assim você evita. Se você é alguém que com a sua língua murmura, é ingrato, sempre reclama, comece a fazer um exercício diariamente. Deus, o Senhor é bom, glória a Deus. Mesmo diante da dificuldade, Deus, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus. Comece a fazer isso. E você vai ver que se você fizer isso durante um mês, não vai ter espaço para murmuração, mas para gratidão. É ter uma cultura de prevenção. Se você sabe que aquele caminho vai te levar para um caminho errado, evita. Não vai por ele. Você vai ser tomado de assalto. Você vai perder. Você vai, de fato, cair. É isso que nós precisamos pensar. É isso que Paulo diz para a liderança. Olha, você que está de pé, cuidado. Vigie, guarda para que você também não seja tentado, porque você também pode errar. Imagine você corrigir alguém, e ao corrigir alguém você cair no mesmo erro daquele que foi corrigido. É uma vergonha, Paulo está dizendo. Mas se isso acontecer, Cristo te levanta. Mas evite, não faça isso. Eu falo muito para os jovens e adolescentes, evite amizades. Evite. Amizades podem levar você para a cadeia, pode levar você para o cemitério, a amizade pode levar você para coisas horríveis, e não pense que isso não aconteça. Um certo jovem, uma vez, a mãe havia dito, olha, toma cuidado, uma hora não vai dar bom esse negócio não, vai dar ruim, você vai ser preso, e ela disse, e o dia, por conta de amizade, ele foi preso, não tinha feito nada, foi ajudar um amigo, foi preso. Chegou lá, a mãe estava na porta da delegacia. Bonito, não te falei? Se tivesse evitado. Se nós escutássemos mais a palavra de Deus, os mais velhos, e evitasse caminhos que de fato são tortuosos e que são caminhos que vão levar para o erro, nós evitaríamos muito problema. E Paulo está dizendo, vigiem, guarda-te, para que não sejas também tentado. A vigilância, a oração, a leitura da palavra, são armas imprescindíveis para uma vida que quer viver em santidade, na presença do Senhor. Isso é muito importante, porque Paulo está tratando com um povo que alguns estavam achando espirituais, dizendo, não, nós temos Cristo e nós somos circuncidados, e Paulo está dizendo, você cumpre a lei, beleza, toma cuidado, viu? Porque você pode cair também. Se você está dizendo que o seu irmão não é salvo porque não praticou a circuncisão, deixa eu dizer, você também, toma cuidado. Paulo está puxando a orelha para dizer, cuidado, nós como igreja do Senhor, nós como povo de Deus, ao exortar alguém, ao disciplinar alguém, ao levar alguém a refletir, tome cuidado, vigie, porque você um dia pode estar também no mesmo lugar. Levar o fardo uns dos outros é ao mesmo tempo exortar o irmão com espírito de brandura, mas é também ser vigilante. Essa é a segunda atitude. A terceira atitude para levarmos fardos uns dos outros é também a obediência. Olha a recomendação de Paulo no verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de... Ele continua instruindo acerca daquele irmão. É como se ele começasse falando do irmão, ele desse uma pausa e diz, agora eu vou falar para vocês. Agora ele volta para o irmão dizendo, mas o que seriam esses fardos aqui que a gente tem que levar? O que seria? Nada mais do que a tristeza causada pela consciência culpada. Nada mais do que a angústia e o sofrimento que o pecado faz recair sobre aquele que errou. Isso é que é fardos, de acordo com o contexto que Paulo aqui está dizendo. Isso é levar os fardos, é levar a carga, não é levar o pecado. Mas é saber que aquele irmão já está com um peso tão grande nas costas, com a mochila carregada de tanta pedra, que ele já não consegue suportar pelo peso da sua própria consciência de ter feito errado com o Senhor. E tem alguns ainda que jogam mais peso e mais carga. Tem alguns ainda que aproveitam para humilhar, para jogar gasolina, para botar fogo. E Paulo está dizendo, olha, cuidado, vigie. E saibam, levem as cargas uns dos outros. As tentações que vêm sobre nós são tentações que vêm do nosso próprio coração. A inclinação do nosso próprio coração. E que muitas vezes nós cedemos. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 10, 13. Ele diz, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais. Espera aí, sabe aquele ditado? Não foi mais forte do que eu. Paulo está dizendo, olha, mas Deus é fiel. Ele não permitirá. Ele vai dar forças para que juntamente com a tentação, ele vai providenciar o... Então, a carregar os fardos, carregar os pesos, não estão além, inclusive, da nossa capacidade física. Como aquela pessoa que diz, não, está pesado demais, eu não consigo, vai além das minhas forças. Não, Paulo está dizendo, não, você pode suportar, não tem nada além da sua força que Deus te dá, você consegue, é a tentação, é apropriada às suas forças. Paulo está fazendo, de fato, o povo refletir do seguinte pensamento, cada um por si, Deus por todos. Não, Paulo está dizendo, não é. É aquele tipo de pessoa que diz, quem pecou foi você, eu não estou nem aí. Paulo está dizendo, não, nós estamos sim aí. Nós temos que dividir peso. Nós temos que dividir cargas. Interessante dividir pesos aqui. Pense em alguém que está carregando um saco de cimento na cabeça. Está pesado. A pessoa está até meia torta, e você chega do lado dele e coloca ombro a ombro, saco de cimento aqui, saco de cimento no outro ombro, e vai junto dividindo. É isso que Paulo está dizendo. É alguém que sabe que o peso está grande, está tão pesado sobre aquela pessoa, e diz assim, vem cá, vamos dividir essa carga aqui, vamos junto, ombro a ombro, juntos vamos dividir esse peso, vamos levar. Porque o pecado traz consequências desastrosas, gente. O pecado nos humilha. O pecado nos envergonha. O pecado nos joga na lona. Então o intuito da disciplina não é envergonhar, não é levar o irmão a ser vexame. O intuito da disciplina é trazer o irmão de volta. É levar a carga com o meu irmão e dizer, meu irmão, você errou, falhou mesmo, você pecou, está aqui na palavra de Deus. Nós não podemos aceitar, mas uma coisa nós vamos dizer, estamos junto contigo, orando, intercedendo. E se precisar de nós, estamos aqui para fortalecer você. Mas não é assim que muitas vezes acontece. As pessoas tentam, inclusive, dentro de uma perspectiva até diabólica. Não, ele roubou, eu não roubei. Eu apenas fiz uma mentirinha. Não, ele adulterou. Eu só olhei uma foto. Gente, diante de Deus, pecado é pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão. Existe sim consequências maiores e menores. Mas pecado é pecado. Seja você olhando uma foto, seja você roubando uma bala, seja você mentindo, seja você tirando uma vida, seja você adulterando, pecado é pecado. A consequência dentro desses pecados podem ser diferentes e são diferentes, mas é pecado. E ao invés de nós jogarmos mais carga e sobrecarga, o que temos que fazer é dividir. Paulo está dizendo, o povo aqui estava jogando mais carga sobre o povo, dizendo, olha, vocês têm Cristo, mas têm que guardar o sábado. Não, vocês precisam somente de Cristo. Inclusive Cristo, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se tornou servo de todos. Ele fez isso, ele dividiu a minha e a sua carga, imaginou isso. Quem somos nós para julgar alguém, se Cristo foi quem dividiu a carga comigo e com você? E que inclusive nos chama para perto dele em Mateus 11 e diz, olha, venham vocês cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar, aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, venha para mais perto, deixa eu ensinar para vocês o que é viver leve, o que é andar comigo, o que de fato é viver em obediência a palavra do Senhor. Paulo está dizendo, levem as cargas uns dos outros, porque assim vocês estão cumprindo a lei de Cristo, assim vocês estão dividindo cargas, assim de fato vocês estão realmente sendo servos. Quer um exemplo acerca disso? Apóstolo Pedro, foi alguém que de fato errou e errou feio. Jesus havia perguntado para todo mundo, o que diz o povo ser o filho do homem? Pedro foi o primeiro a levantar a mão e diz, olha, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, inclusive, recebe uma direção do Senhor Pedro, não foi carne nem sangue que tive, mas foi meu Pai. E, ó, e sobre essa pedra, sobre essa declaração, sobre quem eu sou, eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Posteriormente, Jesus vai falar da sua crucificação, de que ele morreria, e Pedro diz assim, não, Senhor, de modo nenhum isso aconteça com o Senhor. Agora Jesus vai repreender Pedro, diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas do mundo. E inclusive Jesus vai exortar, dizendo, Pedro, eu roguei por você, porque o diabo quis peneirar você como trigo, e eu intercedi pela sua vida. Pedro, Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer contigo. Pedro, você vai me negar. Não, Senhor, eu estou pronto a dar a vida pelo Senhor, se possível. Pedrão, na hora que Cristo está sendo julgado, faz o quê? Nega o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele sai dali chorando amargamente. Terrivelmente. Porque o peso da culpa, da condenação e do pecado sobre ele já estava imenso. Quando Jesus encontra Pedro em João capítulo 21, Pedro não vê Jesus, João é quem vê e diz, olha, eu vi isso acontecer, é Jesus. Pedro pula do barco, sem pensar nada, chega perto de Jesus, fica caladinho. Jesus prepara uma refeição, todo mundo come. Jesus poderia chamar a atenção de Pedro, ele não chama, porque é hora de comer, é hora de comer, hora de conversar sério, é hora de conversar sério. Jesus então, posteriormente, vai chamar a atenção de Pedro, mas vai fazer isso com brandura. Ele vai pôr bem o dedo na ferida e vai dizer, você me ama mesmo? Ô, Senhor, é claro que eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, você me ama mais do que estes? Estes ali é imprescindível. Estes quem? Você me ama mais do que esses aqui que estão junto conosco? Você me ama mais do que essa comida? Você me ama mais do que os outros acham? Você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus teve que pôr o dedo na ferida. E Pedro disse que ficou triste, porque por 3 vezes Jesus perguntou para ele. A memória fez um start. Senhor, eu te neguei, mas o Senhor sabe lá no fundo que eu amo o Senhor. Mas eu falhei. Legal, Pedro. Porque a partir de agora, quem dita as regras é eu, não você. A partir de agora você vai ser entregue. o outro vai te pegar, vai te amarrar e você vai morrer por mim. É o que Jesus faz. Jesus não deixa de exortar a gente. Jesus não deixa de chamar a atenção nossa. Mas Jesus também divide o fardo com a gente. É o que João inclusive vai dizer em João capítulo 2, verso 1. Diz: filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem. Eu não quero que vocês errem o alvo. Eu não quero que vocês andem por um caminho que traz consequências. Eu não quero. Mas se algum dia, se por um momento alguém errar, lembra, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. É dividir fardos, é levar fardos, é agirmos em obediência à palavra do Senhor. Levar fardos um dos outros é de fato ter um espírito de brandura, é de fato andar na presença do Senhor vigilante, mas é de fato também obedecer à palavra de Deus. E por último, ter a humildade. A quarta e última atitude é ter uma humildade, de ter a visão de que eu com o outro somos iguais. Não no sentido da conduta e da escolha que fez, mas diante de Deus, somos iguais. A gente perdeu esse senso. E a gente precisa voltar a isso. Nós somos iguais. Eu não sou melhor do que aquele que está lá na rua, bebendo, fumando, se prostituindo. Eu não sou melhor do que ele. O que me torna diferente dele é o amor de Cristo ter me alcançado. O que me torna diferente dele não é o que eu fiz, é o que Cristo fez. E é nesse sentido que Paulo vai dizer, e Jesus diz em João 15, olha, sem mim nós não podemos fazer nada, sem ele nós não somos capazes de fazer nada, nós só somos capazes de fazer alguma coisa porque ele fez algo em nós, nós só somos capazes de amar porque ele nos amou primeiro, porque se ele não nos amasse primeiro, nós não seremos capazes de amar. E a gente arrota grosso, dizendo que nós amamos. Nós só amamos porque Ele nos amou. Nós só temos a capacidade de amar o meu próximo, o meu inimigo, porque Ele colocou amor em mim. E dentro dessa discussão, Paulo fala, olha, é preciso ter humildade contra o orgulho. Para que você leve a fardos um dos outros, é preciso ter humildade. Ele diz, porque se alguém se julga alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engane. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Nós não somos melhores do que ninguém. Ao ajudar, ao ensinar, ao instruir, saiba que eu e você também podemos cair. Saiba que eu e você podemos falhar. Nós temos o hábito de querer medir os outros com uma régua, ou com uma conduta totalmente errada. O parâmetro da medida é Cristo. Paulo diz, se alguém julga-se alguma coisa, não sendo nada, está enganando a si mesmo. Você julgando o outro, achando que pelo seu conhecimento, pela sua conduta é maior, você está enganando não os outros, você está enganando a si mesmo. Quando você bebe além da conta, quando você tem um mau testemunho, quando você desobedece, você acha que está enganando o pastor porque o pastor não está te vendo. Você acha que está enganando a igreja porque a igreja não está te vendo. Você está enganando a si mesmo. Que é a pior coisa do que enganar a si mesmo? Não existe. Você pode esconder da esposa, você pode esconder dos filhos, você pode esconder do pastor, da igreja, mas de você mesmo você não engana. De você mesmo, você não pode se esconder. E Paulo diz, olha, se alguém julga ser alguma coisa, toma cuidado. Você também não se engane, cuide-se. O irmão caído poderia ser você, mas cada um prove do seu labor. Cada um tenha a motivação, tenha o desejo correto, à luz da palavra de Deus. Cada um prove do seu labor, cada um viva a sua vida com Deus, e aí tem no que se gloriar, e a glória que se leva é o entendimento claro do que Cristo fez, porque quando olhamos para nós, para a nossa conduta, para os nossos desafios, a gente fala, não somos, e Paulo diz, que miserável homem que sou, quem vai me livrar do pecado dessa morte? Paulo diz isso em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço. mas o mal está sempre diante de mim. Sempre eu tenho essa inclinação. Senhor, quem vai me livrar desse corpo? Quem vai me livrar dele? O caminho correto para dividir esse fardo, meus irmãos, é de fato entender que não somos nada. E não somos mesmos. Não é o meu mestrado, não é o meu diploma, não é os anos de estudo, não é o título que eu tenho. Nada, nada me torna digno daquilo que Cristo fez. Por isso que Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio. Paulo dá um salto aqui dizendo, olha, deixa eu dizer para vocês, no dia do juízo, você vai prestar conta, cada um vai levar o seu. Você pode esconder, mas dele não. Dele você não vai esconder, você vai levar o seu fardo. Um exemplo disso, Salmo 39. Talvez vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Prova-me, ó Pai, e conhece os caminhos. Ele faz isso inclusive no final, dizendo, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Mas antes disso, ele tenta fugir. Antes disso, ele diz, Senhor, se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá, a tua mão e a tua destra há de me guiar. Senhor, não tem como escapar do Senhor. Não tem como. Senhor, eu posso esconder de todo mundo, mas do Senhor eu não posso esconder. É isso que inclusive leva Davi no final do salmo a dizer assim, ah Senhor, eu odeio esses homens, eles para mim são inimigos de fato, Senhor, porque o conhecimento do Senhor é tão grande, tão maravilhoso, que eles continuam fazendo errado. Senhor, se eu estou fazendo errado, se eu quero o mal para eles, à luz da sua palavra, Senhor, se tem alguma coisa que eu também posso errar, me guia pelo caminho certo, mas não deixe eu errar, porque o Senhor conhece o meu coração. Paulo está dizendo, cada um vai levar o seu próprio fardo, você vai prestar conta da sua escolha, você vai prestar conta da sua atitude, e não vai ser o seu pai, não vai ser a sua mãe, o seu pastor, ninguém vai pagar para você, é você e Deus. Cada um vai levar o seu fardo. Então a gente precisa pensar um pouco na atitude que nós estamos tendo. E termos uma cultura de prevenção. Ter um desejo de fato viver em santidade. Porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor. De viver a palavra, de viver a palavra. De andar na palavra. A gente quando vai exortar, seja adolescente, jovem, adulto, e a gente faz perguntas para essa pessoa, a pessoa até acha que pode enganar a gente pensa e fica pensando, nossa, mas até quem me enganou? Ele não enganou, a gente sabe. A pessoa lá na frente apenas vai evidenciar a escolha errada que ela fez. E a gente não vai tacar pedra, e não pode. A gente vai ter que acolher esse irmão e dizer, tá vendo, cara? Deu ruim. Se você tivesse ido para a casa do Senhor, se você tivesse gastado tempo mais orando, lendo a palavra, se você tivesse de fato vivido com Deus e não negociado a sua vida com o Senhor, você não precisava passar por isso. Mas Deus permitiu. Agora vamos tratar as feridas. Agora vamos dividir o fardo. Agora vamos restabelecer as pernas trôpedes. Vamos fazer caminhos corretos. Vamos andar certo na presença do Senhor. Vamos fazer o que agrada a Deus. É isso que Paulo diz. Tenha humildade. Para levar fardos um dos outros é preciso ter brandura. É preciso vigiar. É preciso também, olhando para a palavra de Deus, termos humildade. É preciso também sermos obedientes. Por fim, meus irmãos, como membros dessa igreja, nós temos que estar cientes do papel que temos. E ao invés de tacar pedra, divide o fardo. Ao invés de julgar, ao invés de falar, de dizer que você é o santarrão, que você é puro, perfeito, que você não seria capaz disso, tome cuidado. Porque pode acontecer com você. Não seja complacente também com o erro. Tem muita mãe e pai que é complacente com o erro do filho. Isso é triste demais. É tão complacente que acha o filho ir numa festinha, não tem problema algum, pastor, está com os amiguinhos, com os colegas. Eu louvo a Deus pela minha mãe que era brava. Até com 19 anos eu apanhei numa festa, porque ela nunca deixou eu ir. Mas as mães hoje são complacentes. Pais são complacentes, diz, não, o que tem o meu filho dormir com a namorada dentro de casa? Está dentro de casa, tem problema nenhum. Meu irmão, minha irmã, isso é pecado. Você está levando, deixa eu ser mais claro, você está levando seu filho, sabe para onde? Você não está levando, você já está entregando ele já está lá, para o inferno. Ao invés de tirá-lo dali, ao invés de dizer, não, vem cá, está difícil para você, não é fácil aguentar, vamos orar para que você case, vamos orar para que você resolva a sua vida, vamos orar para que você tenha uma conduta certa. Mas pai e mãe não fazem isso mais. Fazem a política da boa vizinhança. E se o pastor ainda chama atenção, acha ruim. Porque os pais às vezes preferem buscar o filho na cadeia do que buscarem um filho na igreja. Preferem ver o filho no mundo do que ver o filho na casa do Senhor. E quando o filho está na cadeia, aí chora e vem e diz, não, pastor, vamos lá. Nós vamos sim, claro. Vamos lá amá-lo, cuidá-lo. Mas poderia muito bem ter trago para a casa do Senhor, para a palavra de Deus. Eu não culpo você que tem o seu filho longe, distante do Senhor. Você pode ter ensinado ele no caminho certo, na palavra, na verdade, mas a escolha dele, isso dói no nosso coração. Mas tem o entendimento de que pelo menos você fez tudo o que foi necessário para mostrar o caminho, apontar para Cristo, levar ele para o Senhor. Mas lá na frente, a palavra plantada, ela não volta vazia. Alcança o coração, mesmo que ele tenha que vir quebrado, moído, ele vem. Porque Deus pode dar a linha, mas quando ele começa a puxar, eu vou te falar uma coisa para você, dói, dói muito. Dói no pai. A escolha foi do filho, mas o pai também sofre os frutos da consequência dele. Porque pesa e dói. E aí, é dividir fardos com ele. Aí é pôr ombro a ombro e falar, não, vamos lá. A gente perdeu essa sensibilidade, meus irmãos. A gente perdeu essa simplicidade. Como Neemias faz no capítulo 1. Ao saber a notícia de Hanani, de que o povo de Jerusalém, de que a cidade estava toda queimada, o texto vai dizer que aquele homem teve empatia pelo povo e ele chorou, ele orou, ele rasgou suas vestes, ele confessou o pecado do seu povo, diz, Senhor, eles estão sofrendo porque fizeram errado, mas perdoa, Senhor, o pecado deles. Ele podia muito bem ficar junto com o rei, estava comendo do bom e do melhor. Ele podia ter ficado no palácio, mas ele resolveu ser um agente de transformação. Ele resolveu levar os fardos, foi até a presença do rei e resolveu ir até Jerusalém, reconstruir os muros. Passou por lutas, mas reconstruiu para a glória do Senhor. Foi alguém que teve a audácia de falar, eu vou dividir esse fardo. Eu vou. Ele chorou junto e foi. Meus irmãos, o Evangelho acaba com o nosso orgulho. E é bom que ele faz isso, para nos mostrar que a glória é somente Deus, que a glória é somente Cristo, e que não somos dignos de nada. Se estamos aqui, é fruto da graça e da misericórdia do... Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra, que é verdade preciosa para o nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é tudo que temos e somos. Louvado seja o Senhor, porque quem conduz todas as coisas é o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o Seu nome toda a glória. Quantas pessoas estão aqui cansadas, sobrecarregadas, com pesos e com cargas terríveis sobre a vida. Senhor Deus, faça com que eles entendam que o Senhor é manso e humilde, de que eles podem lançar os fardos e as sobrecargas a Ti, aprender do Senhor que é manso e humilde coração, a reconhecer a conduta errada e a voltar-se para o Senhor, a buscar fazer diferente, a buscar viver pecando menos. Traga sobre nós a consciência de que nós precisamos levar os fardos uns dos outros, de que a gente precisa dividir cargas, de que a gente precisa, em nome de Jesus, exortar o nosso irmão com espírito de brandura, levando o irmão e a irmã a refletir acerca da escolha e a pensar o que a palavra de Deus direciona. Ajuda-nos também a vigiar, Deus, porque nós não somos melhores, nós também podemos cair. Nos mantenha de pé na força do poder do Teu Espírito, Senhor. Faça morrer a nossa carne, ajuda-nos a obedecer a Tua palavra, a cumprir a lei de Cristo, que levou os nossos fardos, que foi crucificado no madeiro, que não fez caso de se tornar maldito, mas que se tornou Senhor e Salvador, que recebeu um nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Rei, para a glória de Deus Pai. Ajuda-nos a ser humildes, Deus. Humildes no sentido de olhar para nós e vermos que em relação a Ti, nós não somos melhores do que ninguém. O Teu Evangelho quebra o nosso coração. O Teu Evangelho arranca os nossos deuses. O Teu Evangelho faz o nosso eu cair. E nos leva a Ti para glorificar o Senhor. Ajuda-nos a viver mais leves, Senhor. Mais praticantes e operosos na Tua Palavra. Ajuda-nos a vigiar. Nos dê um domingo abençoado. Um almoço maravilhoso. E que no momento que assentarmos à mesa com as nossas famílias, faça-se presente ali. Porque mais do que o alimento, é a presença do Senhor, trazendo paz e alegria. E nos prepara para logo mais à noite, novamente, cultuar e ouvir a Tua voz. Tudo aquilo que veio do homem lança por terra, mas tudo aquilo que veio do Teu Espírito aplica no coração. Tire o sono, quebre o coração, mas leve a perto do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, um ótimo domingo, cumprimente quem está do seu lado, Deus abençoe a todos.